Morelli. Nós já estamos na linha com a coordenadora da coordenadoria da 4ª CRE, a Regional de Educação, com sede aqui em Caxias do Sul, porque ontem a coordenadora professora Janice Moraes, que está com a gente, teve um encontro com o secretário da Estadual da Educação, Faisal Caran. E de lá ela traz, quem sabe, novidades ou pelo menos notícias em relação às nossas escolas aqui de Caxias do Sul e região. Tudo bem, professora? Como está?
Bom dia, ouvintes. É um prazer novamente estar nesse canal de comunicação, né, colocando a comunidade caxiense ao par de todas as coisas que acontecem na educação estadual.
Claro, muito obrigado.
Principalmente pela sua... 4ª CRE, né?
Ah, verdade. E a nossa obrigação também, professora. O que, que a senhora traz de bom para nós desse encontro em Porto Alegre com o secretário?
Bom, ontem foi o primeiro encontro com os coordenadores, né, com as coordenadorias regionais de educação. E o objetivo principal desse encontro foi debater os principais métodos de 2019. Então, num primeiro momento, o secretário nos conheceu, né, porque ele, como eu falei antes, foi o primeiro encontro. E depois ele falou das suas... do que ele pretende à frente da secretaria e com relação, inclusive, à reformulação da estrutura que, das CREs, que não quer dizer com isso que vão ser fechadas, mas sim reorganizadas, otimizadas, né, centralizar melhor os serviços para atender o público, né? Então, nesse sentido, foi um encontro muito bom, muito tranquilo e muito esclarecedor.
Uhum.
E também nos trouxe uma certa tranquilidade, porque com essa situação nova, muito nova, e ao meu ponto de vista louvável do senhor governador, de que a gente continuasse até que, né, ele se tirasse das coisas, então não parou, né? A coordenadoria não parou, o objetivo dela é apoiar as escolas e continuou, e o ano letivo foi organizado, e assim em todas as regionais.
Uhum.
Então isso foi muito positivo, porque é uma fase onde as pessoas têm um certo receio. Ah, mas eu estou ali, mas será que eu vou ficar? Será que eu não vou ficar? Eu devo fazer isso? Devo, né, ou não devo?
Uhum.
E ele nos tranquilizou que nós estamos coordenadores e as decisões são nossas.
Sim.
Até que as coisas mudem ou não mudem, entende? Então, já que nós nos propomos e concordamos com a sugestão do governador e do secretário, então nós temos que também arcar com a nossa responsabilidade. Eu concordei, eu tenho então que tocar a coordenadoria, porque a coordenadoria nada mais é que uma extensão da secretaria.
Uhum.
Né? Nós somos a secretaria, nós somos o governo, como eu digo, para os nossos diretores. Não adianta vocês não quererem ser o governo por uma insatisfação de alguma, né, situação, não. Nós somos o governo.
Sim.
Quem está num cargo de liderança em qualquer um dos segmentos faz parte do governo. Não? E a gente,
sim,
tem que colaborar, porque quem que vai querer que as coisas não deem certo?
Pois é.
Né?
Professora Janice, até no último mês, né, ali em janeiro, a gente chegou a receber aqui informação, alguns veículos de imprensa também acabaram noticiando sobre... não sei se é informação, boato, enfim, de que o governo do atual, né, governador Eduardo Leite, estaria analisando uma proposta, né, avaliando, para reduzir o número de coordenadorias regionais de educação. Então, ontem ficou claro que, a princípio, não teria essa redução das CRES.
É, isso é um estudo de uma reestruturação que está acontecendo e que isso deve iniciar em até 90 dias.
Uhum.
É claro que se a gente quer que as coisas mudem, e que se diminuiu muito o número de alunos, pode ser feita uma otimização, como já aconteceu dentro da própria escola, onde tinha tantos alunos e não tem mais, já foi reduzido o número de turmas para adequar o número de alunos hoje, entende? Então, eu não vejo nada de anormal nisso. É claro que causa um impacto, né? Uma manchete assim, vão ser cessadas 20 coordenadorias. Claro que causa, né? 15 coordenadorias. Mas a gente tem que ter muita cautela, né? E ser bem responsável para passar a informação correta e esclarecer para as pessoas que as coisas não acontecem num passe de mágica, né?
Aqui pela região, além de Caxias do Sul, aqui além de Caxias do Sul, quais outras cidades têm coordenadorias? Aqui, cidades próximas?
Vacaria e Bento Gonçalves, são as da Serra.
Por, né, esse planejamento viria para Caxias?
Isso não foi falado. Não foi tocado nesse assunto de quais poderiam. Saiu, inclusive, boatos que isso aconteceria, mas é infundado, não temos essa informação.
Professora, em relação a uma questão, né, até temos agora no próximo sábado um mutirão que está sendo organizado pela Escola Cristóvão de Mendoza, o Instituto, em relação à própria limpeza, obras de infraestrutura, que eu acho interessante a comunidade mostrar que está também atuante e tal. Só que ali tem diversos problemas que são do Estado, né? E não é de agora, né? É bom a gente falar isso. A senhora conversou mais de perto, ou o secretário promete vir a Caxias, sobre essa questão das infraestruturas, das escolas, que a senhora tem lutado, mas sabe que precisa de dinheiro, né? É essa a palavra certa.
Sim, é. Não, com certeza. O secretário nunca deixou de fora esse assunto desde que ele tomou conhecimento, né? Então, por intermédio nosso, da nossa coordenadoria, nós levamos até a assessoria técnica dele, diretamente ligada a ele, toda a situação. Depois ele recebeu a comunidade do Cristóvão e onde nós tornamos a falar no assunto. Ele está muito empenhado em achar uma alternativa, é um investimento muito alto, com certeza. O Cristóvão, a estrutura do Cristóvão, ela comporta até 4 mil alunos e nós temos que pensar como nós vamos colocar 4 mil alunos no Cristóvão, sendo que nos 10 anos passados ele manteve uma média de 900 mil alunos e o ano passado encerrou com menos de 900. Então, essa é uma preocupação também que tem que ter. Não adianta a gente investir, né, um valor alto dessa maneira e depois não ter aluno para colocar lá dentro. Então, isso também faz parte do planejamento, uhum, né, do secretário agora. Está sendo discutido isso também. Uhum. Então, hoje ele tem uma reunião com o pessoal da Secretaria da Fazenda, com o pessoal da Força Tarefa, e vai dar andamento. Ele vem a Caxias, sim. Ontem nós reforçamos o convite a ele, e ele vem nos próximos dias, sim, e porque ele quer conhecer, né? Até porque a sede da coordenadoria pertence ao território, como eu digo, do Cristóvão, né? No,
sim,
terreno.
Bem,
e faz parte ao Instituto.
Uhum.
Então, eu acredito, eu nunca deixei de acreditar que fosse feita uma reforma no Cristóvão. É claro que a comunidade se decepciona, porque cada vez que é levantada, né, a possibilidade já está quase ao alcance e começa tudo de novo. Mas isso nem sempre vai ser assim, eu penso.
Sim.
E acredito nisso. Quanto à participação da comunidade, eu vejo com muito bons olhos a comunidade se envolver dentro da escola. Ela tem que estar dentro da escola, né? Ela tem que se acompanhar. E ali o interesse de ex-alunos é muito bonito a gente ver isso. É claro que não existe o estado da responsabilidade dele, mas diante da situação financeira do Estado, não consigo ver também como uma coisa ruim as pessoas quererem ajudar. Mas como tu bem falaste, existem problemas estruturais ali. E, uhum, isso não vai poder ser feito. Mas vamos pegar um exemplo da comunidade do José Generoso, né?
Sim, sim, sim. Ali de Forqueta.
Exato. Eles se mobilizaram de uma maneira assim, ó, encantadora, e a escola se transformou, né?
Uhum.
E eu não consigo achar que a gente tenha que cruzar os braços e aguardar, sabe? Eu acho muito bom, sim, isso que vai acontecer. Uhum. Ontem ainda falamos. E eu acho que é um passo paralelo às obrigações do governo.
Professora,
é claro que o governo está preocupado e vai tomar, sim, as medidas necessárias.
Janice, uma última de minha parte, até pelo nosso tempo escasso. Você citou ali o caso de menos alunos, né, na rede estadual nos últimos,
sim,
anos.
Sim.
Até citou o número de alunos do Cristóvão como exemplo. Tem um levantamento de quantos alunos a rede estadual perdeu, digamos assim, e os motivos que se deve a isso?
Há uns 600 mil alunos, mais ou menos, e tem vários fatores.
Em todo o estado, né?
Em todo o estado. Aqui em Caxias, em média, eu fiz um levantamento com a imprensa na semana passada, a gente pegou, não, na semana retrasada, pegamos os 10 últimos anos e pegamos assim as 5 escolas que conseguiram se manter aproximadamente com 1.000 alunos, que foi o Imigrante, Santa Catarina, o Emílio Meyer, o Alexandre Zátera e o ETEC. O Cristóvão não se manteve entre os 5, isso nos chamou a atenção. E é uma coisa que a gente, que passa assim meio que despercebido, porque entra ano, né, termina ano e a gente não se detém nesses números. Mas o que que acontece? Acontece que muitas escolas também foram abertas nos bairros de ensino médio, né? O índice de natalidade, né, diminuiu, e também a possibilidade das pessoas irem para outras redes foi levantada e comprovada. Então, para particular, a nível de ensino médio, para EJAs, para, né, tem muitos que estão migrando para os EJAs, para os cursos, né, de educação de jovens e adultos, que termina mais rápido. Hoje as coisas são tudo, é tudo muito rápido que as pessoas querem, né? Eu até achei engraçado uma solicitação de um aluno, eu sei que a gente, nosso tempo é curto, mas é bom para vocês entenderem aonde, por que chegamos a esse número, um aluno com idade normal de ensino médio, 18 anos, matriculado no primeiro ano de ensino médio, não solicitou que fizesse a matrícula dele no EJA. Então ele quer terminar antes. Entendeste? E isso é um dos fatores.
Ok. Eu quero agradecer, professora, a sua participação aqui na Rádio São Francisco, a coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, professora Janice Moraes. Muito obrigado, professora, e até a próxima oportunidade.
Até a próxima, estamos à disposição de vocês para qualquer esclarecimento.
Ok. Essa participação, portanto, da professora Janice. Recados por aí, Daniel?
Tem recado, estava lendo inclusive aqui, Thales, sim, o recado da Lídia Pontel. Prezados, equipe da tua rádio, gostaria que vissem estas fotos, né? Ela mandou aqui uma série de fotos, Canteiros da Júlio, perto da vereadora Mário Pérez. Então é quase lá em Lourdes, né? Indo em direção a Lourdes. 20 anos, mora